Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à audioconferência da Marco Polo SA, em que serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2021. Esta audioconferência também está sendo transmitida pelo website de RI da Marco Polo, ri.marcopolo.com.br, simultaneamente em português e inglês, onde está disponível a apresentação. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante esta audioconferência sobre as perspectivas dos negócios da Marco Polo, projeções, metas operacionais e financeiras, e sobre seu potencial de crescimento, são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje em Caxias do Sul estão os senhores James Bellini, CEO, José Antônio Valiati, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Eduardo Wilsch, gerente de Planejamento e Relações com Investidores. Inicialmente, o senhor Valiati comentará sobre os resultados da Marco Polo no primeiro trimestre de 2020. Na sequência, o senhor James falará as expectativas para o restante do ano. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Valiati. Pode prosseguir, senhor Valiati.
Bom dia. Gostaríamos de agradecer a todos pela participação na teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da Marco Polo SA. Podemos avançar para o slide 4, onde iniciaremos com um breve perfil da companhia. A Marco Polo é uma das maiores encarroçadoras de ônibus do mundo, líder no Brasil em todos os segmentos de mercado. Nossos produtos são referência em qualidade e estamos focados ao máximo em obter o menor TCO aos nossos clientes. Estamos listados desde 1978 e em agosto de 2021 completaremos 72 anos. Estamos presentes em 9 países e temos hoje aproximadamente 10 mil colaboradores espalhados em 11 plantas industriais. Podemos passar para o slide seguinte. No primeiro trimestre de 2021, a produção brasileira de carrocerias foi de 3.065 unidades, 32,6% inferior ao mesmo período do ano anterior. Após um ano desde o primeiro impacto substancial da Covid no Brasil, o primeiro trimestre fecha o ciclo de comparações entre trimestres com e sem pandemia. A queda da produção reflete um mercado ainda bastante fraco, afetando especialmente pela segunda onda, com desdobramentos negativos nos segmentos de rodoviários e urbanos. Caso considerássemos a produção do modelo Volare, vendido completo na formatação chassi com carroceria, a queda na produção brasileira teria sido um pouco menor, de 25,6%. No trimestre, o segmento de rodoviários respondeu por queda de 13,3%, o segmento de urbanos apresentou queda de 63% e os micros mostraram aumento de 58%. Podemos passar para o próximo slide. No trimestre, a produção da Marco Polo direcionada ao mercado brasileiro caiu 11,4%, enquanto a produção para exportação apresentou queda de 16%. No agregado, a produção da Marco Polo no Brasil recuou 12%. No mercado interno, a produção foi sustentada pelo setor de fretamento, beneficiado pela utilização de mais veículos para manutenção do distanciamento social no transporte de empregados às empresas, bem como pelos volumes direcionados ao programa federal Caminho da Escola em micros e volares. As exportações, houve queda na produção de urbanos, que havia sido favorecido no ano passado por pacotes direcionados ao continente africano. Parte dos volumes que seriam produzidos para exportação no primeiro trimestre foram transferidos para o segundo e terceiro trimestres. Nas unidades externas, a queda foi de 14,2%. O aumento da produção de urbanos na Argentina não foi suficiente para equilibrar as perdas de volume nos demais países. A sazonalidade observada com regularidade no primeiro trimestre de cada ano somou-se a novos fechamentos de cidades, restrições de locomoções e aumento dos casos de doenças, afetando a comparação com o primeiro trimestre de 2020. Podemos seguir para o próximo slide. A receita líquida consolidada alcançou 834 milhões no primeiro trimestre de 2021, sendo 448 milhões, ou 54% do total, provenientes do mercado interno, e 385 milhões, representando os demais 46% do mercado externo. A queda de receita nas exportações foi de 26,7%, com um impacto maior da segunda onda, onde refletindo nesses mercados. Volumes maiores no segmento de micros e volares ajudaram a sustentar a receita no mercado interno, enquanto o bom desempenho da Austrália, em conjunto com a desvalorização do real, levaram a um quase equilíbrio na receita das operações internacionais. Podemos seguir para o próximo slide. Na distribuição da receita, o segmento de urbanos foi o de maior representatividade, respondendo por 34,5% da receita da companhia, seguido de perto pelo negócio volare, com 30,2%. Na sequência, temos o segmento de rodoviários, com quase 20% da receita, seguida pela receita do micro, com 7,3%. Lembramos que a receita do volare engloba o ônibus completo, com a venda da carroceria e chassi como produto único. O bom momento do volare coincide com as vendas direcionadas ao programa Caminho da Escola. Somadas às vendas para o varejo de fretamento e exportações de micros nos países da América do Sul, o segmento é destaque do trimestre. Esclarecemos que a venda de volare tem um efeito diluidor na margem, considerando que a margem do produto completo é estruturalmente inferior à margem do produto carroceria considerada individualmente, ou seja, sem chassi. Podemos passar ao próximo slide. No trimestre, o lucro bruto da companhia foi de 100,5 milhões de reais, com margem bruta de 12%. A margem bruta foi afetada por ajustes no quadro de pessoal, pela queda nas exportações a partir do Brasil e pelo mix mais leve de produtos, especialmente no segmento de rodoviários, com vendas concentrada no segmento de fretamento. O EBITDA foi de 23,5 milhões. O EBITDA foi afetado negativamente por menores volumes e receitas, pelos ajustes no quadro de pessoal, pelo menor representatividade das exportações na distribuição da receita, pelo mix mais leve voltado a ônibus de menor valor agregado, pelo impacto das provisões trabalhistas, e pelo menor contribuição da equivalência patrimonial na comparação trimestral. O prejuízo líquido consolidado do primeiro trimestre foi de 14,7 milhões, resultado dos mesmos efeitos refletidos no EBITDA acima o anterior mencionado. Passo agora a palavra ao James, que falará sobre o desempenho e as perspectivas para os próximos meses.
Bom dia a todos. Começamos falando sobre o desempenho e perspectivas para o mercado interno. A companhia reforça a visão de que um crescimento mais consistente em volume de rodoviários no mercado interno deverá se iniciar a partir do segundo semestre. A demanda deverá ser fomentada pela volta dos passageiros às linhas regulares e, mais adiante, ao turismo regional. Consciente de que os efeitos da pandemia deverão perdurar por mais tempo, a Marco Polo vem se fortalecendo no subsegmento de fretamento, adequando seus produtos e ganhando competitividade em ônibus de menor valor agregado. Para o mercado de urbanos, a retomada deverá ser mais lenta, considerando que diversas cidades mantêm rodando frota superior à demanda, penalizando dessa maneira o operador das linhas, sem a adequada compensação financeira. O segmento também sofre de forma mais profunda com o aumento de custos, tendo dificuldade de promover os repasses necessários às tarifas ou obtenção do equilíbrio econômico-financeiro via subsídios. O segmento de micros e volares apresenta contínuo avanço, com crescimento de volumes no fretamento. As vendas ao poder público também permanecem aquecidas, incluindo o programa federal do Caminho da Escola. No primeiro trimestre de 2021, a companhia entregou 761 unidades para o programa, sendo desses 397 micros, 40 urbanos e 354 modelos volares. As entregas deverão continuar no segundo trimestre, alcançando volume próximo ao total ganho pela Marco Polo em 2019 de 4.800 unidades. A companhia aguarda a publicação de novo edital para a licitação do Caminho da Escola 2021-22, a qualquer momento. A Marco Polo manteve a liderança do mercado brasileiro de carrocerias para ônibus, com uma participação de 51,6% no primeiro trimestre de 2021. Se somarmos a produção dos volares, a nossa participação de mercado sobe para 64%. Podemos passar para o próximo slide. Bem, as operações internacionais seguem pressionadas pela pandemia, a exemplo do mercado brasileiro, e dependendo da vacinação seguida da reabertura definitiva de cidades e fronteiras para uma recuperação mais consistente dos volumes também nos mercados externos. As exportações foram bastante afetadas pela segunda onda, com queda das vendas e paralisação parcial de negócios em andamento. O câmbio vem ajudando, porém, o mercado se tornou mais cauteloso à medida que espera o fim da pandemia. Por exemplo, apesar de avançar rapidamente no Chile, a vacinação não foi suficiente para suprimir o aumento de casos da doença naquele país, afetando dessa forma, de uma forma negativa, uma recuperação mais consistente no primeiro semestre. A companhia negocia novos pacotes para o continente africano, com entregas previstas para o segundo e terceiro trimestre. As operações controladas continuaram com seus desempenhos individuais, afetados pelas condições dos mercados locais. Os principais destaques positivos seguem com a Marco Polo Argentina, com o contínuo crescimento da produção de urbanos, lembrando que essa fábrica se dedicava somente a rodoviários até o primeiro semestre de 2020. E Marco Polo Austrália, que, apesar da queda de volumes, conseguiu sustentar resultados positivos a partir de iniciativas voltadas à redução de custos. Nas coligadas, a Superpolo deverá continuar reportando boa rentabilidade, com a mesma queda de volumes, mesmo com a queda de volumes representada pelo fim das entregas direcionadas para a renovação da frota de Bogotá. Perspectivas são positivas, também para a New Flyer, que trouxe resultados positivos para a Marco Polo depois de 3 trimestres de prejuízo. Seguimos para o próximo slide. No primeiro trimestre, a companhia manteve estratégia de redução de custos, adaptando-se a um cenário de volumes menores a partir dos reflexos da segunda onda no Brasil e também em seus mercados externos. Tais ajustes levam à penalização do curto prazo, incluindo despesas com demissões e provisões trabalhistas. Porém, semeiam estruturas mais leves, competitivas e sustentáveis para o futuro próximo. Os custos extraordinários representaram 8,9 milhões. Novos ajustes serão necessários também no segundo trimestre e já estão em curso. A otimização de despesas deve trazer economia de aproximadamente 60 milhões por ano. Parte desses savings já vem sendo capturados, porém os ganhos apenas serão totalmente percebidos a partir do retorno dos volumes aos patamares pré-Covid. Não é possível ainda identificar o momento de expansão mais agressiva dos volumes. Porém, a comparação a partir de abril deverá ser favorecida por uma base anual mais fraca, sem indicar, contudo, volta à normalidade nos próximos dois trimestres. Com essa visão, a empresa segue contendo despesas e investimentos e mitigando os aumentos de custos causados pela inflação, com ganhos de eficiência e repasse de preços. Marco Polo reforça seus trabalhos de excelência operacional, com ações voltadas à competitividade, desdobrando ações que se tornaram possíveis a partir dos projetos de otimização de plantas. Um dos exemplos é o incremento de volumes no fretamento, onde, historicamente, teria menor exposição. Os resultados de curto prazo continuarão sendo afetados pelo mix de vendas, mais leve em comparação com a distribuição normal de entregas. Com a reabertura das cidades, retomada do turismo e das atividades em geral, acreditamos na recuperação das vendas de ônibus pesados. O represamento de pedidos gerado pelo aumento dos custos associados a frotas envelhecidas, redução do valor de revenda de veículos usados e postergação de investimentos em geral refletirão em vendas complementares mais à frente. Enquanto isso, com a certeza de que esse momento será superado, a Marco Polo segue focada em seus clientes e nos usuários para sair fortalecida e adaptada a potencializar as oportunidades que surgirão em um mundo pós-pandemia. Bem, podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Esse fórum é dedicado a analistas e investidores. Informamos aos jornalistas participantes que os executivos estarão disponíveis para responder eventuais perguntas após o término desta conferência no telefone DDD 54 2101 4660. Para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Gabriel Rezende, Itaú BBA. Pode prosseguir, Gabriel.
Oi, pessoal, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade das perguntas. Tenho duas aqui do meu lado. Em relação aos novos reajustes que já estão programados para acontecer no segundo trimestre, a gente pode esperar alguma coisa em linha com o que foi feito no primeiro tri, ou o efeito talvez seja um pouco maior? Essa é a primeira questão. E aí a segunda, também conectada a esse ponto, né? Pensando no programa Caminho da Escola e no atraso aí para a divulgação da nova rodada para esse ano, se o atraso se estender ainda mais, isso poderia levar a novos reajustes? E aí talvez um impacto na operação de vocês, que seria que vocês tentariam compensar por novos reajustes no segundo semestre desse ano?
Obrigado, Gabriel, pelas perguntas. Quando você fala em reajuste, a gente entende aqui como um reajuste de preço dos produtos. A Marco Polo vai trabalhar constantemente em atualizar os seus preços a partir da base de custos e daquilo que está enxergando como potencialidade do mercado, capturando também aquilo que está ganhando de eficiência nas suas operações. Então, respondendo objetivamente, a Marco Polo sempre vai observar a necessidade de fazer o reajuste, naturalmente também contemplando aquilo que for absorvível pelo mercado, já que nós estamos numa situação especialmente delicada do ponto de vista de demanda. Tá? Então, tanto a primeira quanto a segunda pergunta, na ponta de custos, passa por isso, tá? Em relação a caminho da escola, especificamente, um eventual atraso do programa, ele leva a, no momento que vai ser feita a licitação, a se colocar o patamar de preço num patamar diferente. Então, e aí depende da licitação, é um processo aberto, cada uma das montadoras que participar do processo vai precificar, vai colocar o seu preço de acordo.
Tá certo, Eduardo, muito obrigado. Acho que acabei me expressando mal, estava me referindo, na verdade, aos ajustes da operação, então, que levou aí a vocês registrarem despesas não recorrentes nesse TRI, com alguns ajustes na operação. Então, enfim, queria entender se os ajustes que vocês comentaram que devem acontecer no segundo TRI acontecem em linha com o que foi feito no primeiro, os ajustes na operação, não em termos de preço.
Ok, Gabriel. Estou tentando responder essa parte aí, nessa ótica. A companhia, o ano passado, quando iniciou a pandemia, nós tomamos as medidas utilizando os instrumentos disponíveis de suspensão de contrato e redução de jornada, até percebermos, entendermos a extensão da pandemia. A partir do momento em que se percebeu que a pandemia teria um prazo de duração mais longo, nós começamos e fizemos os ajustes necessários de adequação à realidade do mercado e da produção propriamente dita. Isso foi feito no ano passado, em grande proporção, inclusive englobou toda a otimização de plantas que foi concretizado e realizado no ano passado. E neste ano, na mesma batida, digamos, com a segunda onda da pandemia, percebemos e tivemos a necessidade de fazer mais ajustes. Esses ajustes foram feitos no primeiro trimestre, continuamos fazendo e vamos fazê-los até que vamos estar adequando a companhia à realidade de mercado. Então, não estamos postergando ajustes para não ter os custos. Nós estamos priorizando fazer os ajustes, mesmo que sejamos penalizados nesse primeiro momento com custos maiores. Quanto isto vai exigir de valores, a gente não tem como precisar, mas não acreditamos que sejam maiores do que aconteceram no primeiro trimestre para o segundo trimestre. Nós estamos fazendo ajustes tanto nos custos na mão de obra e custos variáveis, como em custos fixos.
Tá certo, Valiati, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta é de Marcelo Mota, Banco JP Morgan. Pode prosseguir, Marcelo.
Oi, bom dia a todos. Minha pergunta é um pouco sobre o outlook para o mercado. Enfim, acho que é bastante claro, obviamente, que depende da questão de vacinação para o Brasil, enfim, os casos de Covid, etc. Mas quer saber se a empresa já tem alguma indicação, seja via as ordens que estão entrando ou pedidos que indicam que realmente o segundo semestre, principalmente terceiro e quarto tri, já estão mais fortes, ou se, enfim, os clientes continuam pedindo postergação de entrega de pedido, meio que se a empresa pudesse comentar um pouco aí sobre como está a entrada de pedido, o backlog, enfim, para a gente tentar entender melhor esse outlook para a segunda metade do ano. Obrigado.
Obrigado, Marcelo. A entrada de pedidos com a segunda onda, ela reduziu um pouco, principalmente no último período aqui. Apesar que nós tivemos, mesmo com o efeito da pandemia, um bom volume de pedidos no primeiro trimestre que estamos entregando. A nossa previsão é no segundo trimestre de ter um volume de produção parecido com o primeiro. E a grande expectativa que nós temos efetivamente é o avanço da vacinação e a retomada do mercado após isso. Até lá, nós vamos ter que estar administrando o cenário que se apresenta, que é um cenário bastante difícil e desafiador.
Marcelo, só complementando, James, tudo bem? Só complementando a resposta do Valiati em relação à sinalização de clientes. A gente não tem, assim, especificamente uma sinalização concreta em relação ao aumento de volumes. Mas o que a gente está percebendo é que o mercado, como um todo, está esperando ansiosamente os efeitos positivos da vacinação em relação ao possível saída de casa, voltar a viajar, ou seja, a gente ouve muitas pessoas falando que ninguém aguenta mais, nós queremos ir para a rua, nós precisamos viajar, e isso é o que nos sinaliza que deve haver um aumento de volume consistente no segundo semestre. Obviamente, isso vai depender do ritmo da vacinação, mas a partir do momento que o público que viaja se sinta seguro em subir em ônibus de novo, a gente acredita, principalmente em relação ao turismo, até numa recuperação em V do setor de turismo. Mas não há ainda uma sinalização concreta por parte dos clientes.
Não, perfeito, bastante claro. E se me permite, com essa volta de volumes, vocês até comentaram que esse benefício total aí dos 60 milhões de economia de custo, né? Você precisa ver os volumes voltando pré-pandemia, faz sentido a gente pensar que a margem de vocês, dado toda a reestruturação que foi feita, poderia ser até maior, pensando tanto margem bruta como margem EBITDA, acima dos níveis pré-pandemia, dado essas eficiências?
Estamos trabalhando para isso. Essa é a ideia, Marcelo. É para isso que a gente está fazendo os ajustes aqui. A gente espera estar bem preparado para uma retomada, e acreditamos que todo o esforço que a gente está fazendo aqui vai ser bem recompensado ali na frente.
Obrigado, gente.
Nossa próxima pergunta é de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Pode prosseguir, Vitor.
Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira é relacionada um pouco à questão de custo de matéria-prima. Quando a gente olha na explicativa, a abertura e calcula a matéria-prima como percentual da receita líquida, a gente vê um aumento importante, né, como uma pressão de custo. Queria entender, olhando para frente, né, como que quais são as medidas, né, da Marco Polo para tentar administrar isso, dado que, se a gente olhar principalmente no segmento rodoviário, né, a gente vê uma queda de preço, olhando ano contra ano, com queda de market share. Então, se vocês puderem comentar um pouco sobre esses dois pontos, né, e se, de repente, essa queda de preço, além do efeito mix, como vocês mencionaram, se é um problema também de competição. E a segunda pergunta, também relacionada a custo, né, quando a gente vê remuneração direta, a gente vê uma redução expressiva, né, de custo de mão de obra. E dado os ajustes que vocês mencionaram já para o segundo TRI, esses 86 milhões, né, por trimestre, isso vocês estão, se vocês puderem dar um guidance, né, qual que seria esse valor que vocês acham que deveria ser recorrente? Obrigado.
Obrigado, Vitor. Em relação à primeira pergunta sobre o aumento de matérias-primas e de insumos, a Marco Polo, não diferentemente da maioria das indústrias, está sofrendo estes efeitos dos aumentos dos seus materiais. Na medida do possível, nós estamos buscando repassar isso em preços. Nós temos um sistema de precificação muito, muito apurado, que permite a gente controlar perfeitamente todos esses impactos e a necessidade de repasse. Mas também, por outro lado, estamos buscando, dentro do possível, através de ganhos de eficiência e melhorias de processos, compensar com ganhos de eficiência operacionais internos para buscar absorver parte desse impacto, que não tem sido pequeno, não só para a Marco Polo, como para muitas indústrias no país como um todo. A segunda pergunta eu não entendi muito claramente.
Eu acho que vale a pena também comentar sobre a questão do preço do rodoviário, né, que, obrigado pela pergunta, Vitor. Você comenta sobre a questão da redução do preço médio. Está muito associado ao mix dentro do rodoviário, né? Isso fica explicado pelo fortalecimento do fretamento, né? Quando a gente olha um carro de fretamento, ele é um carro bem mais simples, do que o carro do rodoviário mais pesado, né, que é utilizado para turismo ou para linhas regulares de mais longa distância. O exemplo aqui do rodoviário, onde o Marco Polo tradicionalmente é muito forte, é o double deck, né? E nesses segmentos, ou nessa parte do segmento de rodoviário, de rodoviários mais pesados, a Marco Polo tem uma posição de liderança muito acentuada. Então, quando você vai no fretamento, essa posição fica mais diluída por produtos mais simples, e aí você enxerga tanto a redução do preço médio, como essa queda que você indicou de market share. Mas lembrando que no acompanhamento tri-a-tri, nós conseguimos reforçar o nosso market share em rodoviário, justamente nos posicionando de forma mais firme no fretamento, que levou aí a redução do preço médio que você observou.
Quanto ao ajuste de quadro, se foi essa a pergunta, Marcelo, no segundo trimestre? Desculpe, Vitor. Perguntou anterior. Desculpe, Vitor. Quanto ao ajuste de quadro, possivelmente será na mesma grandeza aí do primeiro trimestre, que nós deveremos estar também fazendo aí no segundo trimestre, que é uma adequação ao volume de vendas e produção.
Tá ótimo, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta é de Vitor Misusaki, Bradesco BBI. Pode prosseguir.
Do meu lado, só mais uma última pergunta. Do lado do fechamento da planta no Rio, né? Quando a gente olha também no aplicativo da Marco Polo, né, tem uma parte ali de imóveis no Rio de Janeiro representativa. Tem algum plano da Marco Polo de repente, tentar levantar a caixa, né, monetizando esses ativos no Rio de Janeiro?
Estamos trabalhando nesse assunto, Vitor. Ainda estamos em avaliação. Na realidade, nós estamos nos últimos trabalhos de encerramento na avaliação ambiental. E há possibilidade, sim, de podermos realizar essa, não só dessa planta, mas de outras também que estão disponíveis aí. E nós acreditamos que com as plantas que permaneceram aí, nós teremos condições de atender toda a demanda, mesmo pós-pandemia.
Ótimo, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Valiati para as considerações finais. Por favor, Sr. Valiati, pode prosseguir.
Mais uma vez, agradecemos a todos pela participação. A área de RI está à disposição para maiores esclarecimentos que porventura se façam necessários. Tenham todos um bom dia.
A audioconferência da Marco Polo SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.